Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Ai, minha mão!
Ô, meu! Eu fui!
Gente! Boa noite!
Pra isso você
é,
que
isso
tá
é contra os direitos trabalhistas, tá? Isso é contra os direitos trabalhistas.
Você não tem nem carteira de trabalho aqui, cara. Você é explorado toda semana.
Ah, legal. Bom começar o podcast assim. Boa noite.
É, bom que você já tem prova contra mim.
Ah, isso é verdade.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Homem Sem Tabu. Quem vos fala aqui, Thiago Oliveira, diretamente da Startar, a melhor produtora de conteúdo de onde você quiser. Melhor produtor de conteúdo.
Do universo.
É essa aqui, do universo. Startar, um abraço para Giovanni Lisboa. Ontem o Giovanni Lisboa, são primos, dois ali. Ele me chamou para almoçar. A gente almoçou, era 6 horas. Aí eu falei, não me surpreende. Eu falei, perde a graça se for diferente, entendeu? Tipo, porque não faz sentido. Né? Tem que ser assim. Então, um abraço pra você, Giovanni Lisboa. Tamo ali. Ainda não apresentamos nosso convidado, mas a gente tem que agradecer coisas antes.
Gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores. Ele vai aparecer agora, ó.
Cadê?
A KTO!
Olha lá! Que tá aqui desde o começo, desde quando tudo era mato, hein? Uhum. Desde o começo de tudo, com a Startar, com o Gil e, obviamente, com o Homem Sem Tabu. Vai aparecer um QR Code aqui em cima, na tua tela.
Na cabeça dele.
Aqui, na cabeça aqui, ó. Vai aparecer na cabeça dele, e não é só QR Code que aparece na cabeça dele, hein? Vai aparecer, você aponta a câmera do teu celular pra esse QR Code aqui em cima, e você tem 20% no seu primeiro depósito na KTO.
Exatamente.
Muito obrigado, KTO, e
também hotéis.
Não.
Motéis.
É porque ele nunca foi.
É
verdade.
Nunca foi
no motel, então ele confunde, ele troca o N pelo H, entendeu? Toda a rede de motéis, Paradiso, Medieval Motel Spa, Florence Motel Spa e Paradiso Motéis, muito obrigado pela parceria, muito obrigado, Patrick, e todo mundo, ele segue nessa saga dele.
Eu sigo tentando ir no motel.
De tentar ir no motel e não conseguir. Você conta pra
sozinho.
Gente quando você for?
Conto. Eu faço um vlog.
Mas, cara,
da parte ali, não. Mas eu faço um vlog pra vocês.
Você tá tentando a todo custo uma permuta, cara.
Eu tento, né, Thiago? A gente que é pobre, a gente não desiste nunca.
É, eu já desisti. E eu sou pobre.
Tu desistiu, Thiago?
Você tá feliz?
Ah, eu tô, Thiago.
Pra falar sobre direito?
Sobre direito, sobre diversidade.
Acolhimento.
Eu acho que hoje a gente precisa dar um pouco... A gente precisa ficar... Peraí, só um minuto. Eu acho que a gente precisa ficar um pouquinho mais calmo hoje. Que eu acho que a gente precisa, assim, falar de coisas mais inteligentes. Hoje eu vou estar bem camponeso, né? Eu não vou falar nada que infrinja direitos, família tradicional brasileira. Hoje eu vou estar bem conservador.
Tá, você não vai falar do teu boquete.
Não gostei já. Pra mim, fechou aqui. Brigadão, até a próxima. Vamos apresentar o nosso
Diego
convidado.
Diego Cândido, seja bem-vindo. Uma salva de
Diego
palmas.
Diego Cândido.
Baixa palma pra ele, Thiaguinho.
Muito
Samuel.
Bom.
Aí, ó. Obrigado.
Eu que agradeço.
Você tá bem?
Muito bem.
É.
Melhor agora.
Não vai ter nenhuma apresentação formal, mas se você quiser falar de onde você veio, quem é Diego, você fica à vontade, tá?
Sou advogado, né? Hoje atuo com direito LGBTQIA+, então sou especialista na área. Sou coordenador jurídico da ONG Igualdade, que é a Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul, e faço um trabalho na OAB. Sou vice-presidente da Comissão Estadual de Diversidade Sexual e Gênero dentro da OAB do Rio Grande do Sul. Então, hoje, a minha vida, né, é pautada aí no direito LGBTQIA+. Então, vamos falar sobre isso. Eu vejo que É, as pessoas precisam dessa informação, uhum, né? E eu já quero parabenizar o trabalho de vocês. Eu vi que ele é informativo, ele é cômico e ele é uma quebra de tabu, né? Que é o que nós precisamos fazer. Eu, enquanto advogado LGBTQIA+, eu preciso fazer isso todos os dias, uhum, né? Quebrar tabus, enfrentar o preconceito e a discriminação, uhum, de uma forma um pouco mais leve, né? A gente precisa levar leveza para essa pauta. Sim. Então a gente não pode ter formalidade. Sim. A gente precisa realmente quebrar tabus e formalidades.
E é, a gente entendeu que a gente vai, hoje a gente vai mais ouvir do que falar, né?
Mas com certeza, mas porque é o que eu quero, quando vem pessoas inteligentes.
Ele tem muito mais entregado que a gente.
Tiago, eu não sei escrever palavras do português de vez em quando. Eu acho que pessoas inteligentes, assim como o Diego, acho que a gente precisa escutar elas.
Ele bota no Google, não sei o que, tem crase?
Como é que se escreve abdução? Não sei.
Ó, agradecer mesmo a sua presença. Uma das pessoas, eu falo que a gente faz algumas coisas na vida, que a gente... eu tento procurar os porquês, né? Mas, assim como você, inclusive, que foi um... Ele foi um passageiro do meu ex-Uber. Um passageiro. Sabia disso? Assim como você, outras pessoas que também acabei conhecendo no Uber vieram pra cá. Enfim, hoje nem tô fazendo mais Uber, mas veio dali.
Deu frutos.
Olha só, deu frutos. Seja bem-vindo, sinta-se assim em casa. Vai ser só, como a gente já tinha falado, de uma conversa... Como se a gente estivesse num bar, pena que não tenha a cerveja, mas tá tudo certo. A gente tava falando antes no WhatsApp, e eu achei interessante, acho que a gente pode começar por aquele ponto, você falando, de leis que protegem, que estão do lado, e que a gente também faz muito papel de quem tá em casa e não entende nada do que a gente tá falando. Às vezes a gente realmente não entende e só finge que é um ator, uhum, mas, não é verdade?
Claro.
Mas esse negócio que você tava falando, de fato eu fiquei, como assim? Não é. Tem leis que, na verdade, não são leis, que realmente não protegem como as pessoas acham que protegem.
Sim.
Como é que é isso do direito? Eu sei que é uma coisa muito ampla, mas fala um pouco mais sobre isso pra gente.
Perfeito. Não, a gente vai falar exatamente dos direitos da comunidade, uhum, LGBTQIA+. Sim. Né? E esses direitos, eles não possuem lei. Né? Então não tem nenhuma lei prevendo esses direitos. Como eles existem, né? Como eles foram construídos. Foi uma construção, uhum, social, histórica, a partir da luta dos movimentos sociais, né? Dessas lideranças que nós temos nesses movimentos, da própria OAB, né? É um ator importante aí, o advogado, uhum, indo até o judiciário, batendo lá na porta e pedindo esses direitos. Sim. Então, o que acontece com isso? Eles nasceram a partir de um caso concreto, né? De uma decisão judicial. Então, o que nós temos hoje? Temos vários direitos, sim. Mas eles todos estão previstos em decisões judiciais dos tribunais superiores, STF, uhum, STJ e também o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ. Uhum. Lá, por exemplo, está previsto o casamento. É, né? Uma resolução do CNJ que autoriza, desde 2013, né? Ele autoriza o casamento homoafetivo no Brasil. Uhum. Mas vejam que essa construção, muitas vezes, ela vem ao revés. O casamento é um exemplo. A resolução ela diz o seguinte... que é proibido ao tabelião proibir. Né? Então, veja que interessante. Não é autorizado o casamento, é proibido proibir. E é assim que ele está previsto no Brasil. Então, as pessoas, né, os casais homoafetivos, podem casar desde 2013. Obviamente que, embora não esteja previsto, e aqui é isso que eu trago, né? Nós temos o Código Civil lá que regula o casamento heteronormativo e todos os direitos decorrentes de um casamento. Uhum. Né? Só que como nós não temos legislação para o casamento homoafetivo, se pega, então, por equiparação, né? Então, nós temos, ele é proibido de proibir, né? O tabelião, então ele faz o casamento, mas esses direitos, eles migram lá do Código Civil para essa relação homoafetiva. Uhum. Então, sim, tem todos os direitos, né? Conta conjunta, compartilhamento de propriedade, direitos sucessórios, né? No caso da morte de um cônjuge. Então, os direitos, eles migram, né? Mas a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. E por quê? Porque em 2011... no Brasil, se permitiu a união estável entre, uhum, casais homoafetivos. Uhum. Aí foi o início, né? 2011. Então eu tenho como um marco no Brasil ali, o início desses direitos, né? Porque daí 2013 veio o casamento, 2015 vem a adoção. E eu trago essa cronologia para vocês entenderem que é tudo uma construção. Uhum. Como que se conseguiu a adoção de um casal, né? Homoafetivo hoje no Brasil? Como? A partir de um caso. né? Foi uma mãe que adotou em nome próprio e a companheira queria também ser mãe dessa criança. Uhum. Então elas foram ao judiciário e pediram ao juiz, olha, eu também quero ser mãe, posso? E o juiz autorizou. Então, a partir daquela decisão que nós temos autorizando aquela, né, adoção, se estende a toda a comunidade. Então, cada vez que se busca isso, né, uma adoção, por exemplo, se invoca, né, a gente diz o precedente que nós temos, a jurisprudência, esse é o termo técnico. Isso, então vai se invocar aquela decisão de 2015, né, onde autorizou aquela mãe a ter também o seu nome na certidão de nascimento. Ter duas mães, né? Essa criança, então, passa a ter duas mães e se autoriza a adoção no Brasil. Então, todos os direitos, eles foram assim, né? Eles na verdade, eles vêm sendo construídos desta forma, somente com decisões.
Mas na prática tem muita diferença, então? Porque, assim, não é uma lei, mas os direitos são garantidos. Entende, assim, porque pra mim, bom, tá, funciona. Seria diferente... Que diferença seria se virasse uma lei de fato, entende? Porque, primeiro, só um comentário, eu não sabia que era isso. É muito curioso. Você só pode porque não pode não poder. Uhum. Isso é muito doido, cara. Eu não sabia disso. Eu acho isso bem curioso. Qual seria essa diferença, entende, na prática?
A tua pergunta é fundamental, porque aí que tá a questão, né? Esses direitos, eles são vulneráveis, na medida em que não estão previstos em lei. O que significa isso? Que uma decisão, né, pode alterar esse direito, é só ela vir em sentido contrário. Se esse caso chegar ao STF, por exemplo, um dia novamente, né, e encontrar lá uma outra composição de ministros, que certamente não é a mesma de 2015, e esses ministros julgarem de forma diferente, eles podem sim dizer que aquele casal não tem direito à adoção homoafetiva. Então, uma decisão em sentido contrário, ela vai revogar imediatamente aquela decisão, aquele precedente que nós temos, né, já constituído, vamos dizer assim, por alguns anos. Então, esses direitos, eles ficam vulneráveis. É essa a nossa vigília constante com a pauta. Tá. Né? Nós precisamos trazer isso à luz e mostrar que somente se tornando lei é que eles serão realmente direitos, né, que estarão lá constituídos plenamente sem ter esse perigo. Porque existe sim, né? Daí depende muito de troca de governo, de indicação de ministros, e acaba sendo uma questão que preocupa muito a comunidade. Há pouco tempo, não sei se vocês se recordam, mas teve uma discussão aí de um projeto de lei que queria exatamente fazer isso, revogar o casamento homoafetivo no Brasil. Ainda está tramitando, né? Iniciou lá no projeto de lei do Clodovil, que era para tornar lei, a ideia era essa, e a partir dali foram agregando outros projetos dentro da casa legislativa, né, em sentido contrário, e acabou prevalecendo, então, o projeto de lei que quer revogar, quer tirar esse direito.
A partir de um projeto que era para
virar lei. Exato, porque daí, por assunto, dentro do Congresso, do Senado e da Câmara dos Deputados, fica lá, projeto de lei de casamento. Tudo que diz respeito ao casamento homoafetivo vai sendo agregado àquele projeto, né? Tá. Eles vão sendo apensados, esse é o termo. E aí, na medida em que tem mais projetos querendo tirar o direito do que conservá-lo ou torná-lo lei, acaba prevalecendo, né, a maioria. Claro que passa por votações, sim, passa pelas casas, né? A gente acredita que isso não vai ocorrer, mas houve há pouco tempo uma ameaça a esse direito. Então, esses ataques são constantes.
Sim, né? Isso é muito frágil mesmo.
Frágil.
Se você, sei lá, tiver uma mudança, é o que você falou, os ministros vão mudando com o tempo. Se você pegar, sei lá, um quadro de ministros mais, sei lá, conservadores, ou, né? E isso não é uma coisa tão longe da gente, de uma realidade que a gente tem, assim. Isso é... Um caso só pode voltar e mudar tudo isso? Porque, pelo que eu entendi, tem um caso que dá início a uma mudança. Então, quando isso acontece, o Eli resolveu, então ele vai pedir, ele vai lá. E vão olhar, a jurisprudência é aquilo. Ah, já teve uma julgada, a gente meio que... No linguajar talvez popular, é tipo, pega aquilo de base de exemplo, né? Quando chega no ponto de ter outra decisão, de, sei lá, e mudar, isso fica meio que numa outra eventual oportunidade. Vão olhar para aquilo e falar, tem um caso aqui que deu certo, que a gente aceitou, um que não aceitou. Então fica, nesse ponto que existe a fragilidade?
Isso, porque o que acontece? Claro, isso quando o caso for, né, parar no judiciário. Então a gente, sim, tem que pensar assim, existe um processo, teve as instâncias, né, que se diz a primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, que é Brasília, que seria a instância superior, sim, e última instância. Lá que esses direitos são constituídos. Então, as decisões, elas são oriundas desses tribunais. Se o caso, né, um caso semelhante, chegar até lá e encontrar uma outra composição, é que, claro, não precisa chegar até lá. Porque a gente sabe que, como tem esse direito, o juiz lá do primeiro grau, ele já aplica o direito, está resolvido, né? Não havendo recurso, ok, resolveu. Tá. Mas, havendo recurso e esse caso voltando, chegando até o Tribunal Superior, pode sim, né, encontrando uma outra composição, ser julgado de forma diferente, né? Porque é por votação. Então, daqui a pouco, a maioria vai votar em sentido contrário, e aí nós tendo uma decisão, é isso que eu falei antes, uma decisão que venha revogar esse direito, ela vai prevalecer sobre aquela outra que nós temos lá no passado.
Né? Eu vou ser... É muita ignorância, tá? Mas... isso você já respondeu, eu sou muito burro mesmo. Não, mas é porque, assim, na minha cabeça é muito difícil de entender... assim, um caso prático que isso podia acontecer, porque pra mim se já existiu isso, já tá valendo, não é lei, mas tá rolando, já tem essa jurisprudência, já tem as instâncias pra chegar lá na terceira, então na primeira já aceita, em que situação que isso poderia mudar, entende o que eu quero dizer?
Entendo, na verdade a situação é a seguinte. Se encontra muitas vezes, e eu encontro isso na prática e no dia a dia. Uhum. Vou dizer para vocês que isso é bem próximo de nós. Um juiz mais conservador, um promotor mais conservador, ele não vai conceder aquele direito. Né? E eu tenho casos que eu vou dizer para vocês, por exemplo, entrou lá na Delegacia do Combate à Intolerância, que nós temos aqui, um caso de homofobia, tá, um exemplo. Delegada, né, fez toda a investigação, indiciou por homofobia. Remete ao Ministério Público. Uhum. Esse é o caminho. Ministério Público pode denunciar ou não. Uhum. Muitas vezes, o promotor que é mais conservador, e eu enfrento isso na prática, ele não denuncia. Ele diz que não há lei, portanto, não tem como eu aplicar, por analogia, a lei do racismo, que é o que determina a lei. Os crimes de LGBTfobia no Brasil se aplica à lei do racismo. Por quê? Sim. Porque não há lei específica. Sim. E para o racismo, há.
Tá.
E aí... Tive um parecer agora, 15 dias atrás, o promotor disse, não, aqui não tem como criminalizar essa conduta porque não existe lei. Então, não é caso de denunciar. Peço o arquivamento. O que se fazer agora, né?
Tá.
Então, assim, e aí, já aconteceu muitas vezes de chegar num promotor que realmente aplica essa legislação, ainda que por equiparação. Então, depende muito do ator. Lá da cena jurídica, né? Nós temos promotores, juízes mais conservadores, mais liberais, depende muito. E aí o promotor, veja que tá na mão dele. O promotor recebeu e se ele denunciar, aquilo vai para o juiz. E aí o juiz pode receber ou não a denúncia.
Sim.
Então, mais uma vez, nós vamos enfrentar um posicionamento, né, pessoal, muitas vezes. E aí eu já digo, bom, esse juiz é nitidamente homofóbico, transfóbico ao dar essa decisão. E aí se verifica... Porque ele falou, né? Ele não disse que é, mas sim, né, se percebe claramente, né? Sim. E aí encerrou, não tem como a gente ir adiante, né? Claro, vai tentar recurso, tudo, mas aquilo ali é a base de tudo.
Sim.
Nós precisamos daquela denúncia para prosseguir a ação. E isso acontece. Então, aí que eu digo a fragilidade. Então, é um caso bem prático, né?
Uhum.
Já no primeiro grau. Se Sim. fosse lei, não teria dúvida, né? O promotor, de ofício, ele tem que aplicar a lei. Então, ele só aplicaria ali a lei da LGBTfobia, que fosse, né? Ia dizer, sim, essa conduta, né? Ele realmente está aqui na lei, materializado, e denuncia. E aí, nós acabamos, então, sempre nessa instabilidade, nessa insegurança jurídica. E aí, eu digo para a vítima, às vezes aconteceu, né? Para duas vítimas que se conhecem, para uma... caiu num promotor que denunciou, para outra não denunciou porque não há lei. E aí, como é que fica? Para tu entregar isso para a vítima, essa resposta. Né? E a vítima dá, mas na delegacia deu tudo certo, a investigação foi ótima, o indiciamento, né? Ali o parecer da delegada foi, mas esbarrou mais na frente, né? Num profissional que não teve a mesma sensibilidade, e aí tudo se perde.
Você falou, você deve lidar com isso todo dia.
Sim, diariamente.
Todo dia.
Porque a gente acaba trabalhando a transfobia, a homofobia junto com racismo, porque vou te dizer que lá, agora trabalhando um pouquinho com os dados da ONG, na ONG Igualdade a gente atende o público trans, né? Uhum. Transsexuais e travestis. 70% são pessoas trans pretas. Uhum. Então nós temos diretamente aí, muitas vezes, o racismo junto, né? Uhum. Então a gente acaba tendo que trabalhar essas pautas em conjunto.
Sim.
E a Delegacia do Combate à Intolerância, que nós temos aqui em Porto Alegre, ela trabalha essas pautas: racismo, LGBT, pessoa com deficiência e intolerância religiosa.
Sim.
Então todas essas questões vão para essa delegacia, competência exclusiva dela.
Onde é que é essa delegacia?
Na Franklin Roosevelt 981, bairro São Geraldo, aqui em Porto Alegre.
São Geraldo, tá.
Isso. Tá. É claro, ela vai atender Porto Alegre, uhum, né? Então nós não temos delegacias especializadas por todo o estado. Sim. Nós só temos aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, Porto Alegre e um cartório da diversidade em Canoas.
Caramba!
Onde não tem a especializada, a competência é da delegacia comum.
Tá.
Né? Então a gente sempre orienta isso. Só que o canal de denúncia, ele é qualquer porta de delegacia. Qualquer porta é um canal de entrada ali, né? Então, uhum, eu posso ir, por exemplo, resido em Novo Hamburgo, o fato ocorreu lá, mas eu posso me dirigir à delegacia de Porto Alegre, né? Vai ser recebido, vai ser ali feito o BO, porém, né, verificando que o fato ocorreu em Novo Hamburgo e a vítima reside lá, a delegada vai encaminhar para Novo Hamburgo,
tá,
onde não tem especializado, então vai andar na comum.
Sim.
Mas eu sempre oriento que as pessoas se dirijam à delegacia especializada, porque o atendimento é diferenciado,
uhum,
né, humanizado. Uhum. Ela disponibiliza, inclusive, psicólogos, se assim for necessário, para a vítima, antes, durante ou depois do registro.
Sim.
Né, dependendo da fragilidade com que ela chega lá.
Sim.
Então tem todo um aparato, uma equipe já, né, especializada para essas denúncias.
Sim,
então,
sim,
o atendimento é muito diferente.
Sim.
É numa sala reservada, né? Coisa que não ocorre nas delegacias comuns.
Sim.
Tu vai estar numa sala reservada dando teu relato. Então é muito interessante a forma, né? É muito diferente essa forma de abordagem, né?
Nossa, isso é muito massa. É muito massa, assim, muito massa no sentido de ter, né, meios, né, das pessoas irem atrás, enfim, dos seus direitos básicos, enfim. Eu fui com a Kelly. Você tá bem, cara? Você tá num. Cara, eu nunca vi o Eli tão. Você tá o quê? Você tá aprendendo? Você tá com sono? O que que tá acontecendo com você? Você tá lembrando de alguma coisa?
Gente, É de um pensamento muito triste quando a gente escuta esse tipo de assunto. E a gente começa a entender que a vida LGBT muitas vezes não vale nada. E a gente se vê num mato sem cachorro, em que mesmo você sofrendo as maiores agressões que tem, mesmo a sua vida sendo ameaçada, e você simplesmente só querer viver, ser amado por alguém, construir uma família como ela for, e ter uma vida normal como todo mundo, e a lei e as pessoas que deveriam te proteger acabam sendo os maiores vilões da sua vida. E eu acho que a pessoa LGBT, ela enfrenta isso desde que ela é pequena.
Uhum.
Com pais, com familiares que mais machucam ela do que protegem. Então, quando eu vejo um advogado que tem especialidade nisso, falando a realidade, que é talvez você sofra uma violência gigantesca, talvez você a sua vida esteja em perigo, e você chega numa instância de procurar os seus direitos, e simplesmente um ser humano tem a coragem de invalidar porque ele está atendendo um outro cliente, sabe? Então, é de uma tristeza muito grande. É algo que eu penso muito porque um dos medos da minha mãe é que o mundo lá fora não tá preparado.
Uhum.
E as pessoas, elas nos agridem, elas nos assassinam, elas não querem que a gente viva.
Uhum.
E pra onde é que eu corro nesse momento?
Uhum.
Se quando eu corro pra uma delegacia, eu sou mais agredido ainda, quando eu corro para as autoridades eu não tenho apoio, e muitas vezes nas mídias eu sou hostilizado porque o LGBT é sempre o promíscuo, é sempre o sujo, E quando na realidade a nossa vida, ela é como de todas as outras pessoas. Acredito que se a gente fosse incluído com a normalidade que a gente quer ser incluído na sociedade, a gente não precisaria ter novas leis que nos protegessem. As pessoas falam que os LGBTs querem novas leis. A gente não quer novas leis. Nós temos que fazer novas leis porque as pessoas não nos tratam com normalidade. O meu casamento é normal igual a todos os outros. Se me incluíssem na lei de casamento que já tem, eu não precisaria fazer uma nova.
É uma volta, né? Então, é uma volta que tem que dar no negócio.
Então, o meu silêncio é de tristeza, que foi, de espanto.
Faz o adendo, o Thiaguinho, tá, ele vontade, participa, Thiaguinho. Às vezes ele acorda ali e fala, eu quero falar também. E tá no seu direito, cara. LGBT, eu faço. Vai, faz, pai, eu fico.
Vai lá, vai que o B não é de biscoito, vai.
Eu acho que uma das coisas mais tristes, assim, da minha vida é, mano, eu ser bissexual e ter problemas em conversar sobre isso, em sair na rua e não ver um homem com outro, sabe? Tipo assim, eu que sou preto, pra mim é pior ainda, porque além de que, tipo assim, um homem preto tem que ser mais forte, tem que ser o mais homem, ele não pode ser outra coisa além de hétero, tá ligado? Então, tipo, eu compartilho da tua dor também, é muito triste, tipo, não tô filme, nada, jogo... Nada, sabe? Tipo assim, meu, eu não me sinto representado em lugar nenhum.
Sim.
E isso é muito triste mesmo, porque eu tô numa bolha onde eu fico, tá, eu sou bissexual, mas cadê todo mundo? Tá ligado? Eu tô sentindo muito sozinha, por isso que a parada LGBT é o evento que eu mais espero no ano. Porque é o único local, é o único evento que eu me sinto representado. Que eu posso ser eu por um...
Por um tempo.
E por um tempo, carnaval também, sabe? Uhum. São os únicos eventos que eu me sinto representado de alguma forma e agora eu vou voltar a trabalhar.
Ah, mas muito obrigado, hein? Olha, obrigado.
Pela tua contribuição.
Não, é verdade. Isso
porque
eu acho
é importante isso que ele falou, porque é diferente a vida de um homem gay branco e a vida de um homem gay ou bissexual preto, né? Sim. É uma coisa totalmente diferente.
Totalmente diferente. E os preconceitos, eles se somam. Vou trazer pra vocês outro caso. Recentemente eu assumi um caso de um homem gay, negro. Ele é africano, tá? Então ele é gay. Ele tá sofrendo xenofobia, racismo, homofobia. E aí agora, né, na investigação também foi incluída apologia ao nazismo, porque ele está sofrendo ameaças de morte dentro de uma instituição, que eu vou preservar o nome.
Tá.
E aí, né, com certeza, teve também, aí durante as ameaças, né, teve o símbolo lá da suástica.
Ah.
Então, a delegada incluiu a apologia ao nazismo. Então, vejam, tudo isso em um caso só. Então, vejam a dor que está sentindo, né, essa pessoa, que é um estrangeiro, que está no Brasil, né, que está aqui estudando, trabalhando, vivendo a sua vida, bem como tu falaste. Eu quero só viver minha vida, e foi isso que ele me falou.
Sim.
Eu só quero ir para a faculdade, voltar com segurança, viver a minha vida, e eu não consigo. Né? Eu sinto que a qualquer momento vão me matar, e eu não estou no meu país. Então vejam o desespero dessa pessoa.
Uhum.
E isso só muda o endereço, acontece todos os dias, e essas pessoas pedem socorro, né? E eu, literalmente, hoje eu vivo, né, para ajudar essas pessoas. Então eu transformei essa dor, né, de ser também um LGBT e, enfim, né, sou gay.
Uhum.
Só que eu transformei isso, o que eu posso fazer, né? E meu marido é testemunha disso. Um dia eu disse para ele, quem que eu posso ajudar? E foi assim que iniciou, o que eu posso fazer? Que instituição que eu poderia procurar? Né? E aí eu entrei na comissão da OAB, assim que começou, fui ter contato com a pauta ali na comissão, depois eu fui ver, tá aí agora, né, que letrinha eu vou ajudar, fui para a população T, por verificar que era ainda mais invisibilizada, ainda é, né, e estão aí nas ruas vivendo da prostituição, expectativa de vida 35 anos, reduzindo para 27, nos próximos censos aí, a ideia, a questão acho que é, vai ser diminuído em razão dos assassinatos, né?
Caralho,
então vejam, isso é muito preocupante, né? E aí essas pessoas realmente elas não conseguem simplesmente viver, transitar na rua e ir pro trabalho. Então eu fui me aproximando da pauta T, dessa população por entender que ela precisava de mais ajuda, né? Sim. De alguém que lutasse por elas. E hoje eu mergulho muito de andar na Farrapos, por exemplo, e elas me verem, doutor Diego, doutor Diego. Eu tenho maior orgulho disso, por saber que eu tô aqui por elas.
Sim.
E elas saberem que eu tô aqui por elas.
Sim.
E elas, me, né, a gente tem essa identificação, né? A qualquer momento. E eu vou dizer para vocês que essas demandas da população T, elas são 24 horas. Né? Eu não posso trabalhar com o horário de advogado de escritório. O meu celular, 3 da manhã, às vezes ele toca, ele recebe mensagem, porque uma menina está sendo sofrendo transfobia, sendo violentada no seu ambiente de trabalho, que são, né, que são, sim, as ruas.
Sim.
Elas descem para trabalhar às 22 horas, então é ali que se iniciam, né, as possibilidades de violência. Então, 3 da manhã, pode estar acontecendo na Cidade Baixa e tu tem que dar o encaminhamento, né? Sim. Fazer exame de corpo de delito quando teve agressão, ou simplesmente acolher. E aí o acolhimento é tão forte hoje na minha vida, porque é isso. Muitas vezes é acolher. Uhum. É tu dar aquela palavra, tu, né, tu receber aquela demanda, tu ouvir aquela pessoa, a escuta é fundamental. Uhum. Sem escuta não existe nada. Porque é a partir daí que a pessoa vai se sentir realmente ouvida, né, e que aquela dor chegou em alguém que pode ter um potencial de ajudá-la. Né? Vamos começar por aí. E aí tu vê a diferença que isso faz. Uma pessoa ligar às 3 da manhã precisando de ajuda, e eu vou atender, eu vou acolher, o que eu puder fazer, eu vou fazer.
Sim.
Né?
E então... conta pra gente, uma pessoa LGBT sofreu uma LGBTfobia. Quais são os primeiros passos para que essa pessoa possa ser protegida da forma mais invasiva pra ela? O que você pode dizer assim, ó... Quando a pessoa LGBT que está nos assistindo agora, quando eu sofrer uma agressão, por onde eu começo?
A primeira coisa é encontrar as pessoas aliadas, né? Uhum. Para encontrar esse acolhimento, seja num amigo, em quem ela confia. Muitas vezes a família não é, né, o porto seguro dessas pessoas. Nas pessoas trans, não é mesmo, posso dizer com certeza. Né? Mas para o LGBT ali, para o gay, para a lésbica, muitas vezes tem sim o apoio da família e pode contar. Né?
Uhum.
Ou então, né, que tem um amigo, um colega de trabalho com quem tu possa compartilhar isso. Então, tu poder ter uma ajuda. Uhum. Porque muitas vezes a vítima, eu vou dizer para vocês que ela fica sem voz. Na maioria das vezes até. Ela precisa de um amigo, né, de alguém que faça a denúncia por ela, ou até mesmo procure ajuda por ela. E diga, ó, eu vi que meu amigo tá sofrendo, né, ele tá com um abalo psicológico gigantesco, ele não tá conseguindo levar adiante isso.
Isso é comum de acontecer?
É comum. E aí essa pessoa, inclusive, ela pode denunciar. Né? Ela pode ser a voz da vítima. Então, isso é muito importante. E os canais de denúncia hoje, por exemplo, tem a delegacia online. A delegacia online permite que a pessoa não precise se expor. Uhum. Se ela não quer ir até a delegacia,
sim,
não precisa. Tu vai entrar ali no teu computador, no teu celular. Hoje, acessa a DOL, que é a DOL, Delegacia Online da Polícia Civil. Vai registrar ali o BO. E já aconteceu várias vezes, assim, de amigos, né, registrarem, principalmente casos de racismo, vou dizer para vocês, porque é aquela situação assim, pessoas que têm atendimentos diferenciados, né? Uhum. Numa loja, por exemplo, tá lá a pessoa preta com a sua amiga branca e a amiga que percebe, né, que o tratamento foi diferenciado, diz, não, a minha amiga foi vítima de racismo, né? E às vezes a vítima não vê, né? Não consegue, estando naquela situação, e ela acaba passando por isso todos os dias, né? Então são violências repetitivas, né, e reiteradas, então ela acaba não, às vezes, discernindo, né, se aquilo ali foi ou não foi uma violência. E a amiga branca, que está do lado, e já aconteceu, né, não, ela sofreu e eu quero denunciar, e foi denunciado, né, pela amiga.
Isso acontece, obviamente, você está falando que acontece, e pode ser assim?
Sim.
Tipo, é aceito? Essa denúncia é aceita?
É aceita. Por quê? Daí aí vem mais uma informação importante. Esses crimes, né, de LGBTfobia, racismo, eles não atingem somente a vítima. Eles atingem a coletividade.
Uhum.
Então, nós estamos falando aí de um ataque à comunidade toda. Né? Assim como o crime de racismo, vocês lembram do que aconteceu com o seu Jorge aqui no Grêmio Náutico União?
Sim. Uhum.
Naquele episódio. Uhum. Naquela situação ali, o seu Jorge disse que não iria denunciar. O chefe de polícia ligou para a delegada titular da Delegacia do Combate à Intolerância e disse, abra o inquérito de ofício, é nosso dever. E por quê? Porque atinge a coletividade.
Sim.
Então o próprio chefe de polícia determinou que aquele inquérito fosse aberto, mesmo a vítima não querendo que fosse,
tá,
né? Porque atingia uma coletividade. E assim são esses crimes, né? Na medida em que um gay, uma lésbica sofre um ataque, a gente entende, então, que toda a comunidade está sendo atacada. Então, por isso, né, não precisa ser necessariamente a vítima tá. para denunciar. Claro que depois ela vai ser chamada para prestar depoimento, ela precisa, né, prestar as suas declarações e ela pode sim dizer que não quer tomar uma medida ou outra, ela tem esse poder de escolha, né? Mas o fato de ser denunciado para fins de estatística, e isso é muito importante, qualquer pessoa pode fazer.
Ah, lógico, faz todo sentido, porque enfim, uma vez teve, tava rolando... Época de eleição e tava aquele caos e, né, dois lados bem divididos e não sei o que, tá, tá, tá. E aí, na época, quando saiu o resultado da eleição, eu fiz um post e aí veio um cara de Santa Catarina e veio falando, eu não vou saber exatamente, tá, mas ele veio no post publicamente ali falando que era esses nordestino que vem de rede, tá, 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 e comentou isso no meu post. E aí eu fui dando print no que ele tava fazendo. E agora eu perguntei isso já tendo acontecido comigo, porque ele foi xenofóbico e racista, porque ele também falou de ser preto e tudo mais. E eu levei essa... eu denunciei, porque depois... Além de tudo, é burro pra caralho, porque, tipo, você entra no Instagram dele, tem lá a foto dele. A segunda foto era, na placa da cidade onde ele era. Então eu fiquei sabendo a cidade, o nome dele, dei print nisso e eu denunciei. E eu não vou lembrar, acho que foi pro Ministério Público, talvez. Eu não sei qual foi o caminho, eu sei que, passou quase um ano e depois uma delegada lá de Santa Catarina me ligou... que tava rolando o negócio do processo. Então, acho que é mais ou menos... tem a ver com isso, né?
Isso, sim. E isso que tu falou é bem importante. E aqui fica um alerta também. Porque essas denúncias, elas precisam de prova, né?
Sim.
Então, hoje a gente sabe que muito acontece pelas redes sociais. Em lives, tem vários casos de ataque a pessoas trans em live. Uhum. E aí isso, né? Nós temos ali o conteúdo. A live gravada é a prova, né? Então, eu sempre oriento as pessoas, quando fizerem a denúncia, que tenham essa prova, né? Seja ela um print... né? Porque se for por mensagem ou por redes sociais, print a live gravada ou testemunhas. Então é muito importante se ter isso, né? Para que a delegada possa ter os meios ali de investigar de forma mais célere, porque aí não vai precisar de tantas diligências, né? E exatamente isso que tu falou. Eu acho que depois de um tempo, né, a delegada vai chamar a vítima, ela vai falar, né, e ela vai concluir esse inquérito. E é aquilo que eu falei anteriormente. Aí, naquele momento que ela conclui, ela vai dizer se vai indiciar ou não. Né? Então, indiciando, remete ao Ministério Público. E aí o Ministério Público vai denunciar ou não.
Só uma curiosidade. Tem um... não sei se é racismo. Qual que é o crime? Porque a minha namorada é advogada também. E aí ela até já meio que me explicou meio... isso eu acho que eu esqueci de novo. É porque, assim, eu fiz a denúncia. Tem algum crime que, independente se você quer seguir com ele ou não, ele vai ser... como é que...
exato.
Qual que é o nome?
Tem aqueles que independem de representação.
Isso.
Né? Então, assim, o que acontece? Aí depende muito, né, do tipo de crime, né? Tá. Vai depender da natureza do crime, do tipo penal. Alguns independem de representação. Que é como eu falei pra ti, a coletividade é atingida, né? Obviamente que, por exemplo, um homicídio, né? A sociedade toda, né? Então, o Ministério Público ali como agente acusador, independe de representação, uma tentativa de homicídio, esses crimes todos, né? Eles ganham um outro status, né? Independe de qualquer palavra da vítima nesse caso, né? Eles vão tramitar de qualquer forma. Mas o importante disso que tu trouxe é essa questão da prova, que eu sempre insisto, né? Para que as pessoas reúnam as provas, seja pela delegacia online, seja presencial, de qualquer forma, vai ter um campo ali na delegacia online, onde vai ser colocado em anexo, né, as provas que tem. E isso ajuda muito, porque eu já vi vários casos também serem arquivados já na delegacia por ausência de prova. Né? Porque daí a delegada não tem meios para conseguir fazer o indiciamento, porque não tem prova, não tem materialidade. Esse é o termo técnico, né?
Sim. Eu acho que não sei se eu cortei em algum momento que você tinha perguntado dos passos, né, de alguém que sofreu, e ele tava falando de falar com alguém próximo e depois procurar. Depois que você fez a denúncia, procurou a delegacia especializada que seja, você fez a denúncia, aí é meio que é isso que você podia fazer. Dali pra frente
isso. E dentro da delegacia, né, do combate à intolerância, se a pessoa, por exemplo, não tem ainda um profissional da psicologia, precisa de um apoio psicológico, por exemplo, a delegacia, ela tem uma rede de apoio também com psicólogos, especialistas em homofobia, especialistas em racismo. É sensacional a rede de proteção que nós temos hoje. Então, por exemplo, pessoas vítimas de racismo, nós temos uma psicóloga que vai atender essa pessoa, né, que vai acolher. E, enfim, porque a gente sabe que essas situações de violência, elas geram, né, muitas vezes o adoecimento da vítima. Né, elas sofrem, mas na medida em que são reiterados, e eu atendi uma pessoa vítima de racismo, que ela disse que há mais ou menos, né, 10 anos que ela vinha guardando isso e não falava para a família, e vinha sofrendo sempre alguma situação que deixava ela abalada, mas ela não compartilhava com ninguém. Isso causou um adoecimento enorme nessa vítima, né? E somente agora ela conseguiu entender que ela precisava de um apoio psicológico. E isso transformou a vida dela. No momento em que ela foi acolhida por uma psicóloga negra que trabalha com racismo. A identificação. Sim. Né? Então, assim, eu me identifico com os meus iguais. Então, eu preciso de um profissional que me ouça, mas que saiba das minhas dores. Então, isso é muito importante, né? Então, sempre eu digo, busque a rede de apoio, né? Se não tem ninguém, não conhece ninguém que possa ajudar, vá até a Delegacia de Intolerância, que com certeza lá vai ter ajuda, né? Vai ser feita a denúncia, vai ser encaminhado para esse apoio psicológico, né? Vai ser acolhida a vítima lá. Isso é com certeza.
Como é que a gente... Eu acho que é tudo... É um acúmulo de coisas, né? Tem pessoas como você que, enfim, é advogado, se formou e se dedica... Hoje, vamos dizer a causa, mas enfim, há pessoas assim, vai ter, sei lá, meios de divulgação. Isso aqui que eu acho que a gente está fazendo também faz parte, né, de levar informação. Às vezes a pessoa realmente sofreu alguma coisa lá e não faz ideia do que tem que fazer. Parece besta, mas não é, né? Então, o que mais que dá pra gente fazer como sociedade? Ou, eu sei que vai cair na educação, né? Provavelmente em muitos casos. Porque eu acho que... eu não gosto de ser pessimista, mas eu acho que demora um tempo ainda pra pelo menos chegar. Porque, por exemplo, se você pega lá um juiz ou um... eu não vou saber, não é promotor, mas enfim, o pessoal aí, a galera da lei, que vai ser mais conservador, isso a gente tem de monte. Então, essa situação que você falou lá no começo, de às vezes pegar um juiz que lá na primeira instância vai falar não, isso aqui não, arquivo isso aqui, é gigantesca, você deve ver isso sempre. Então, o que a gente tem que fazer? Sabe, quais são... Eu sei, tem aí vai ter ONGs, enfim, né? Quais são os caminhos que estão sendo trilhados para se chegar numa melhora, sabe?
Eu acredito que, embora eu passe por tantos percalços, né, no meu dia a dia, como eu falei para vocês, eu sou bastante otimista. Eu sempre digo assim, nós temos muitos direitos conquistados, eles só precisam, como eu falei, se tornar lei, mas nós temos esses direitos. Então a gente não precisa ficar dizendo que queremos mais direitos, não. Eu entendo que os direitos que nós temos, eles são, né, importantes, e eu acho que eles são o que a gente precisa ter. Então, o que a gente precisa fazer mais, né? A questão da educação, mas mais ainda, eu acho que rodas de conversa, conversar sobre o tema, sem tabu, tirar um pouco desse estigma, por que não falar, né, sobre isso? São coisas que acontecem todos os dias, e daí tu não vai falar da prostituta, da travesti, porque isso... Não é assim, né? É um ser humano que está ali trabalhando, que não tem oportunidade de trabalho, e por isso que ela tá na rua, ela não tem outra, né? Ela precisa trabalhar, ela precisa ter o seu sustento, e é por isso que ela está ali. Essa semana eu atendi uma que, chorando na minha frente, ela dizia, eu preciso sair dessa vida, eu não aguento mais, né? E ela pedia socorro, daí ela queria um emprego. Que isso nós fazemos também, nós temos aí parcerias com o Cine Municipal, que tem acolhimento da população trans, né, para vagas específicas para a população trans. Isso é muito importante, porque a gente só começa a inserir essas pessoas no mercado formal se elas estão preparadas para recebê-las. E aí, como fazer isso? Processo seletivo específico para pessoas trans, precisamos ter, não é o ideal, mas a gente precisa ter, né? E a gente precisa também que essa empresa esteja capacitada para receber essa pessoa. Porque não adianta nada ela entrar e não permanecer naquele espaço.
Sim.
Então, o que, que eu tenho feito ultimamente? Assim, enquanto a OAB também, né, a gente vai falar com as empresas. Tá. Amanhã de manhã, inclusive, eu vou a São Leopoldo, numa empresa. Foi isso. Eles querem falar sobre diversidade. Nunca falaram, né, com os funcionários sobre isso. E amanhã eles farão um evento, né, sobre isso. Eu vou lá palestrar. E é exatamente levar essa informação e mostrar que a gente precisa falar sobre isso. Uhum. Né? Seja porque esses dias também eu conversei com uma mãe de uma pessoa trans e ela disse, olha, eu só fui estudar e entender isso porque eu tenho meu filho.
Sim.
Né? Então, sim. Isso é muito assim de... Eu acho que a pessoa vai buscar no momento que acontece com ela, sim, ou que tem um amigo do lado que aconteceu, né? Sim. Mas é buscar se informar sempre. Né? Hoje nós temos vários meios para isso.
Sim.
E falar sobre o assunto. Sempre em todas as minhas palestras eu saio e digo, converse sobre isso aqui, né? No seu almoço de família, no café com um amigo, leva um pouquinho disso aqui para outro espaço.
Sim,
né? A gente está plantando sementes aí. Sim. A gente precisa desses frutos. Então, se uma pessoa sair daquela palestra e conversar com um amigo, conversar com o pai, com a mãe, né? Sem gerar embate, conversa, tenta levar aquilo de forma natural e com leveza. A gente pode sim fazer com leveza.
Sim.
Né? A gente não precisa falar então da violência, a gente pode falar então dos direitos, falar dessas oportunidades para essas pessoas que hoje têm muita oportunidade, né? Que a gente sabe que, inclusive, cursos profissionalizantes para pessoas trans, a gente promove isso na ONG. A gente está sempre fazendo campanhas de saúde. Né, isso é muito importante, testagem, a gente fornece o autoteste dentro da ONG,
sim,
a gente fornece preservativo, lubrificante para elas, e no momento que elas chegam lá para buscar, né, às vezes elas acessam só para buscar aquele material, elas já sentam, elas conversam, eu falo de direitos com elas, daqui a pouco já tem uma demanda para o psicólogo, eu já encaminho para o psicólogo, daqui a pouco ela precisa de um atendimento no ambulatório trans e não está acessando, a gente consegue inserir ela no sistema, né, a Marcele Malta, nossa presidenta, ela faz isso com maestria, ela tem todos os canais e acessos e contatos possíveis, então ela dá um telefonema, se a pessoa está encontrando dificuldades, a pessoa trans vai direto lá e já é atendida.
Sim.
Então isso falar... é sensacional.
Eu ia falar disso, inclusive, que eu fui uma vez com a Kelly num posto, postinho assim, né? E aí eu tirei até uma foto, porque tem tem uma unidade que é específica, não é? Para a população trans.
Tem ambulatório trans ali no centro de saúde de Santa Marta, no centro, e tem aqui também na Zona Norte, vinculado ao Hospital Conceição, tem também.
É, eu fico, enfim, o Eli, a fala do Eli, depois o Thiaguinho veio falar, eu acho que esse tipo de depoimento, como eles falando aqui e a gente discutindo essas coisas, eu acho que é nesse caminho, porque se não for discutido, fica igual, assim, né? Se a gente não expõe... Eu fico meio assim, as pessoas às vezes vão falar, precisa ter um ambulatório específico para pessoas trans? Precisa!
Precisa,
né? Precisa. Então, a gente... E aí eu vou falar do meu lado de, sei lá, de um homem branco, cis, hétero. Eu brinco, eu não sou o topo porque eu só não sou rico, né? Mas, assim, da responsabilidade de cada um, né? Eu acho também, né? É o que você tá falando, de ir pra um... Talvez você não vai ser, no meio do almoço lá com a sua avó, da família, jogar uma pauta trans e violência na mesa. Não é isso que a gente tá falando.
Não.
Não é isso. Pode se fazer, pode, mas não é isso que a gente tá falando. Mas eu acho que são até pequenas coisas, né? Quando a gente... Que é o que eu sempre falo muito no Homem Sem Tabu também, quando a gente tá ouvindo alguma coisa e a gente sabe que aquilo é errado. Por que, que a gente não dá a nossa opinião? Por que, que a gente não fala sobre aquilo? Eu acho que tem muito disso assim também. Eu costumo, entre aspas, brincar quando acontece alguma coisa e falar, a culpa é sua também. É óbvio que não foi aquela pessoa que fez aquilo. Mas quando ela tá numa roda com os amigos dela, com a família dela, o que, que ela faz, né? Então eu acho que é isso. Essa parte de... Eu falo que eu sou pessimista porque eu não sou pessimista, eu sou médio. Eu acho que eu fico no meio do caminho, vai. Porque eu ainda acho que existe ainda muito conservadorismo mesmo, sabe? A gente tá falando cada vez mais. Eu acho que é importante. Você vai amanhã dar palestra numa empresa. Mas a gente sabe que vai ter gente ali na empresa que vai ouvir por um ouvido sair pelo outro. Vai! Mas não é nessas pessoas que a gente tem que focar, né? Eu acho que também... Acho que acaba também indo por aí. Ô, deixa eu te pedir um favor. Tem uma aguinha daquela lá pra nós? Tá, acabou a tua?
Acabou.
Nossa, eu tô... Ah, aceito. Traz uma Coca Zero, eles não estão pagando merda nenhuma aqui, mas
é só falar outra marca, Fruk.
É, traz uma... É,
Guaraná Jesus. É só falar outras marcas que aí não tem como postar.
Mas sabe que essa questão, Thiago, da informação, ele... 2019 criminalizou a LGBTfobia no Brasil.
2019.
Tá? Cara, então, isso foi decisão, ontem, cara. É, a decisão é de junho de 2019. Uhum. Mas eu trago esse dado para vocês para dizer que os processos naquela época, eu enfrentei muita dificuldade. 2019, 2020, todos batiam na trave.
Sim. Né?
Tanto processo criminal como cível. Porque eu não falei isso, mas é importante também. A vítima que sofreu essa violência, ela tem direito também a uma indenização na esfera cível. Então, além do processo criminal, que vai tramitar lá na delegacia, Ministério Público, tem também a possibilidade de ela buscar o dano, né, moral, enfim, ou material, porque Sim. às vezes ela pode sofrer violação no seu patrimônio, uhum. numa briga, por exemplo, uhum. né, quebrou lá o óculos, estragou alguma coisa, ela pode buscar essa indenização também. Todos esses processos, né, que a gente, então, invocava... Essa decisão da LGBTfobia batia na trave, porque não tinha conhecimento do judiciário sobre o assunto, tudo era muito novo, e aí eles saíam por isso. Não Sim. tem lei, não tem lei, essa aplicação não basta, né? Então, nada a gente conseguia êxito. Isso foi aos poucos, 2020 foi mudando essa mentalidade, uhum. e hoje nós temos, assim, um grande percentual de êxito nesses casos, né? Sim. O judiciário está muito mais sensível e a gente percebe que os juízes e promotores eles estão estudando a matéria. Sim. Porque quando vem um parecer, uma sentença ali com 10, 15 laudas falando, por exemplo, lá da questão do humor, né? Porque se usa muito isso ainda, né? Dizer, ah, é uma piada, foi uma piada, eu não quis dizer isso, né? Sim. Principalmente quando envolve chamar a pessoa, a menina travesti de traveco, né? O próprio gay de viado, de viadinho... geralmente o agressor ele vai dizer, não, mas foi uma piada, eu não queria ofender, eu tenho até amigos gays, é sempre a mesma desculpa,
tem até amigos,
né?
Que são.
E aí o juiz faz exatamente, ele se debruça numa dessas decisões e ele faz a diferença uhum. entre humor e preconceito uhum. e ele faz aquela construção, é sensacional, é uma sentença assim de colocar numa moldura. Por quê? Porque ele estudou e ele traz exatamente aquilo que a gente precisa para outros casos. A gente acaba invocando, né, que eu falei, a jurisprudência. Então tem uma decisão dessas bem construída, bem dada, com certeza ela vai ser utilizada em outros casos semelhantes, né, que não é mais, não existe mais esse humor, né?
A jurisprudência é só agora é só uma coisa técnica mesmo. É algo que, tipo, é onde você se baseia em alguma coisa, algo que já aconteceu.
Isso, é o precedente, já temos a decisão sobre aquele assunto. Né? Então se invoca para poder mostrar, olha, já temos essa decisão, né? Queremos essa que se aplique que essa se aplica decisão assim. Nesse caso. Exatamente.
Tão bonita a palavra jurisprudência.
O meu, eu
estou aqui com uma jurisprudência. Nem sei o que é.
Mas... É, você acabou de usar errado, cara.
Jurisprudência.
Você quer falar um pouco um pouco mais da ONG, talvez? Uhum. Porque ali, na verdade, tem um conjunto ali de ONGs, né?
Isso. Ali a prefeitura, ela disponibiliza, então, né, um andar ali no centro, é Rua Uruguai, número 300, uhum. onde funcionam quatro ONGs.
Sim.
Somos, Sim. né, a ONG Igualdade, que é a nossa, uhum. o NEP, Núcleo de Estudos da Prostituição, e tem o GAPA. Que também aí tem história, até ontem teve um sarau no Ocidente que o GAPA comemorou 35 anos aí de história com a questão do HIV, né? Então Sim. o GAPA é exclusivamente se dedicando a essas questões, pesquisas e com HIV.
Nossa, eu posso talvez usar ou ir até o GAPA, e porque eu tava falando de episódios sobre HIV.
Com certeza.
Talvez tenham pessoas lá que
sim,
se interessem
com certeza.
Em falar sobre o tema aqui, né?
Sim, ainda mais agora com essa... eles estão com algumas atividades alusivas a esse aniversário. E aí coincidiu, né, essa criação, porque o GAPA e o NEP, 35 anos. Igualdade, agora em maio, está fazendo 25 anos, né? Sim. Então, em 99, a Marcele Malta fundou essa ONG, continua na presidência, né, firme ali, ela está... Né? Então, a gente conta muito com o trabalho dela, com o apoio. E ela que esteve, né? Então, a gente falando um pouquinho do Dia da Visibilidade, ela que esteve lá na campanha em 2004, em Brasília, Travesti e Respeito. Uhum. Ali que foi é instituído o Dia Nacional da Visibilidade Trans, 29 de janeiro de 2004. E aí, nesse ano, nós comemoramos 20 anos dessa campanha. E ela é uma das lideranças, eu acho que pouquíssimas, que ainda estão vivas, né, resistindo aí e estão na ativa, que estiveram lá em 2004 reivindicando essa data, né, e escolhendo as cores da bandeira, inclusive.
Que é o,
né,
dia dessa
bandeira que
agora,
nós temos,
né,
hoje, trans. O, não, o dia 29 de janeiro.
Ah, o 29
Isso,
de janeiro.
Dia Nacional da Visibilidade Trans.
Ah, tá.
31 de março se comemora o Dia Internacional, da Visibilidade Trans. Sim. E aí eu até falei, né, o que, que a gente precisa falar, ó, nesse dia. Eu fui dar uma entrevista alusiva a esse dia, e aí eles queriam falar, né, exatamente por que, né, esse dia internacional. E aí eu trago a questão da legislação. Uhum. E eu puxei esse link. Tem países que têm legislação específica para pessoas trans. Espanha, recentemente, tem legislação. Dinamarca tem. Então, alguns países já têm legislação própria, inclusive para pessoas trans, com a questão da retificação, né, do nome, uhum, gênero. É, todas essas questões que hoje... Nós, como eu falei, é tudo por decisão ou por resolução do CNJ, né? As pessoas trans podem sim, né? Tem o nome social,
sim,
mas é tudo por, como eu falei, não tem lei, uhum, né? Então nós precisamos de lei. E aí eu trouxe, nesse dia 31 de março, exatamente essa discussão, essa reflexão, né? Que nós precisamos dessas leis.
Sim.
Porque aquela pergunta que tu fez é o que todo mundo faz. Qual é a diferença? Por que, que tem que ter a lei se, uhum, já tem o direito, né? Uhum. E aí a gente fala dessa questão da fragilidade,
sim,
né? E a gente explica o porquê, né?
Sim,
é
sim.
A vulnerabilidade dos direitos que a gente utiliza.
Eu acho que tudo isso também está vinculado a uma coisa que, enquanto você falava, eu estava pensando. E eu acho que faz total diferença. Apesar de que... a minha opinião sobre isso é que muitas pessoas não levam política a sério, né? Assim, tipo, todo mundo é vagabundo, todo mundo, uhum, rouba, vota em qualquer um, é por isso que tá uma merda. Mas da importância, talvez, de se votar com... se votar com diversidade, vamos, uhum, colocar assim. Porque é dali que vai sair muitas coisas, né? Então, você... Porque não é isso. Basicamente, são representantes das pessoas. Se você pega lá uma Câmara dos Deputados ou ali vereadores, ou só tem homem branco... Uhum. Sabe? Aí não vai ter gente preta, não tem trans, temos hoje representantes, mas você conta numa mão, entende? Então, eu acho que também é importante para as pessoas, quando a gente fala do que eu posso fazer, é também isso.
Claro.
Né? Votar em mulheres, votar, enfim.
Isso.
Enfim, eu acho que isso também é um dos caminhos que a gente pode começar a mudar ou reforçar essa mudança, né?
Claro, construção de políticas públicas, né?
Sim.
E aí vem aquilo que tanto a gente fala hoje, nada de nós sem nós, né? Então a gente precisa, sim, de pessoas LGBT no poder, exatamente para verificar quais são as necessidades dessa população, da comunidade, o que se precisa fazer, sim, né? Por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Nós não temos um abrigo voltado para pessoas LGBTs. Então, uhum, nós temos quarto LGBT dentro desses abrigos. E nesses quartos, então, se coloca as pessoas trans, os gays, as lésbicas, tudo junto. E a gente acaba tratando daquela... Ah, tá, mas tem o quarto, né? Não, não é assim.
Uhum.
Então, isso é uma grande reivindicação que vem há muito tempo. Inclusive, da Marcela e Malta, que tenha um lugar seguro, né, para as pessoas LGBT, inclusive para as pessoas trans, em separado, que nós tínhamos quartos trans em abrigos aqui, mas que foram fechados, a gente precisa ter um espaço seguro, porque essas pessoas, elas são colocadas para fora de casa diariamente.
Sim. Ah, eu ia, inclusive, eu ia perguntar, tá, para essas pessoas, para a população trans ou, enfim, LGBT, de situação de rua? Não, não é necessariamente
não, são
isso.
São as pessoas que são colocadas para fora de casa e que pedem socorro, vão até a ONG. Olha, eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde ficar, eu preciso de um abrigo. E isso acontece, né? Pensa num dia de inverno, frio, chuvoso, e a pessoa tá na rua, meia-noite, e ela não tem para onde ir.
Desculpa a minha. É que para mim, isso, você falando isso, é tão bizarro e deve ser muito comum.
Comum.
Porque, tá, eu já vi, você sabe, você escuta, você vê, mas não, pelo menos até agora, vai, tô falando por mim. Não, se eu tivesse que apostar, eu não ia falar que talvez existisse uma necessidade de um abrigo porque tem tanta gente assim, e deve ter.
Deve, sim, tem. Eu vou te dizer que as pessoas, as meninas trans, já teve vários casos que foram colocadas pra fora de casa pelo pai, ou pelo irmão, geralmente são eles, né? A mãe daí fica calada, acaba situação... não... Exato. E aí, assim, ó, é com tiro pra cima, com facada, não volta aqui, aí saem só com a roupa do corpo e, inclusive, precisam do apoio da delegacia pra retirar os seus pertences. Né? Pra voltar lá, acompanhada por um policial e poder retirar, né, as suas roupas, enfim, os seus pertences daquele lugar. Né? E dali, para ali, nunca mais voltam, né? Porque saem, né, completamente, assim, né? Aquela relação, ela já era complicada, só que a partir dali, elas apagam, literalmente, a família, né, das suas vidas. Então, elas ficam sozinhas. Tem... Por isso que eu falo no amigo, no colega de trabalho, sim, porque é isso, a realidade é essa.
Tem essa não é específica, mas essa casa tem uma capacidade de... É relativamente ok de receber pessoas assim? Ou é tipo, tem meia dúzia de quarto?
Não, hoje não tem. Hoje nós temos quarto LGBT em alguns abrigos. Ah, quarto em abrigos. Com 6, 7 vagas. É, em abrigos vinculados ao município ou ao estado, né? Tá. Então nós temos esses quartos, mas a gente precisa, a gente pede, né? E acredito que vá, essa reivindicação, ela tá em construção no sentido de termos um abrigo LGBT. Sim. Né? Ou seja, que todo mundo possa ir para esse abrigo, que fique em segurança e que a pessoa trans também tenha uma ala destinada a elas, porque a gente sabe que tem a questão da identificação, né, com os seus iguais. Isso acontece muito dentro da própria sigla. Sim. Né? Tem os conflitos ali inerentes, a cada um tem as suas especificidades e necessidades, então a gente precisa também atender essas demandas, né? Enfrentar essas realidades.
Sim.
Não colocar todo mundo num lugar e dizer que... Não, é diferente.
Sim.
Né? As oportunidades, a questão do preconceito, é tudo muito diferente. Né?
Sim. Você está satisfeito? Você está... Hoje você está mais... Tá mais
reflexivo.
A gente está... É que eu tô sempre reflexivo, né? É um assunto muito importante, é uma coisa... É que o Thiago, ele joga para mim e fala assim... Você tá não sei o quê, né? Eu faço... Sim. E aí... Mas eu acho que é um assunto super importante, acho que a gente tá trazendo. E é um assunto que a gente precisa ser muito claro e muito conciso no que a gente tá falando. Então, normalmente a gente tem uma liberdade, né? Pra poder fazer piadinha aqui, piadinha ali. Mas eu acho que é um momento que não tem espaço. É uma coisa que já é urgente, não tem espaço pra gente fazer brincadeira sobre isso, né? É algo muito forte, é algo muito, muito complicado, é algo que as pessoas já estão muito feridas, né, pra falar isso. E eu acredito que esse papo que a gente tá tendo agora é pras pessoas LGBT escutarem... Mas é muito mais para as pessoas que não são LGBTs escutarem, sabe? Se as pessoas escutassem, se as pessoas entendessem, a gente não precisaria estar sofrendo tanto assim, sabe? Muitas vezes a pessoa LGBT já está cansada de escutar, né? Já está cansada de escutar sobre isso, de entender sobre isso. Eu já sei, eu já entendi, eu só quero... Que isso vire realidade.
Sim, mas é igual, né? Se a gente for fazer um episódio falando de feminicídio e de machismo. Não é pra mulher.
Sim.
É pra quem faz aquilo. A gente vai fazer um episódio aqui, vai trazer pessoas pretas. A gente tá falando de racismo, a gente tá falando de homofobia. Não é. É pro racista, é pro hétero que quebra a lâmpada na cabeça do cara que é gay na rua. Né? Óbvio. Lógico, tem o ponto. Deixa eu parar de funcionar. Tem o ponto de. Olha, o que eu faço, eu sofrer, então
sim.
Vai ter isso, porque tem gente que realmente não sabe, mas acho que grande parte da discussão é isso, é para todo mundo.
Isso, não é dar voz às vítimas, né? Porque eu vou dizer para vocês, esse espaço ele é fundamental, assim como a imprensa tem dado muito espaço, né? E muitas vezes eu sou chamado, ou para falar de um caso, ou de algum dia, né? Alusivo, alguma data comemorativa.
Sim.
E quando eu dou uma entrevista, não raras vezes já aconteceu isso. Eu recebo no meu Instagram pedidos de ajuda e socorro, né? De pessoas que, olha, eu sofri isso também, né? Que tu falou ali, tu pode me ajudar?
Sim.
Ah,
sim.
Eu acho que eu passei por isso. Será que se enquadra? Daí a pessoa vem com a demanda, porque ela não conseguiu ainda exteriorizar aquilo e ela viu, né? Ela se identificou com algum caso ou com alguma fala e ela disse, eu acho que eu tenho direito. Daí ela acordou.
Sim.
E ela me procurou e eu, né, fui lá entender o que era. Então, para vocês verem que muitas vezes também, né, ocorre isso, dá voz à vítima.
Sim.
Porque a vítima, ela não tem, ela fica silenciada.
Sim.
Então, ela precisa de algum gatilho para que ela possa falar. seja por um amigo, né? Seja por uma entrevista que ela viu, ou por algo que ela ficou sabendo que ela não sabia, uma informação. Então, esse espaço, ele é fundamental aqui de vocês. É, então, qualquer oportunidade de se falar, eu sempre prestigio e acho que a gente tem que estar em todos os espaços. Então, eu não nego, assim, eu sempre digo as palestras e tudo. Às vezes eu não consigo mais, eu tô assim, mas eu vou, porque eu acho assim, se eu sensibilizar um que tá lá naquela plateia, pra mim tá ótimo.
Sim, com certeza.
Né? Eu já ganhei aquela palestra, já ganhei aquele dia.
Sim.
Então, acho que é fundamental isso, a gente falar e cada vez mais falar e naturalizar esse assunto, né?
Sim. Tiaguinho, tá quietinho? Você quer se manifestar? Caralho, já passou, sempre passa muito rápido.
Já deu a sua contribuição.
Você acha que a gente esqueceu de alguma coisa muito importante que a gente não falou? Porque a gente vai conversando às vezes e eu não sei o que tá na tua cabeça. Então, às vezes, como a gente não tem muito... Aliás, não tem muito roteiro, é muito... Querer ser bonzinho comigo, né?
A gente não tem roteiro nenhum.
Mas, enfim, às vezes acaba passando. Então, normalmente, no final, eu sempre dou uma recapitulada. O que a gente não falou que você acha importante, ou você quiser, enfim, deixar um recado final, ou sabe, alguma mensagem, enfim, fica à vontade, cara.
Então, assim, eu vou me colocar à disposição, né? Eu acho que também trazer esses serviços é importante. A gente falou da ONG.
Sim.
A ONG, ela tem perfil no Instagram e no Facebook.
Uhum.
É ONG Igualdade RS.
Uhum.
Né? E ali nós acolhemos, então, toda a população trans e travesti do estado. Inclusive, nós temos alguns braços, como a Igualdade Guaíba, a Igualdade Santa Maria. E ali, então, a gente consegue atender essas demandas, né?
Sim.
Que estão vinculadas, a nossa ONG, ela está vinculada à Rede Trans Brasil.
Uhum.
Inclusive, a Marcele Malta, ela é vice-presidente da Rede Trans Brasil. Então, os assassinatos, por exemplo, aqui a nível estadual, a gente monitora eles para que forme aqueles censos no final do ano, que a ANTRA e a Rede Trans Brasil elas disponibilizam. São feitos artesanalmente, né? A gente coloca ali esses assassinatos que chegam para nós, e nós hoje somos aqui no estado a referência para a população, né? Então, aconteceu, eles já procuram a Marcele Malta, que é ela que resolve muitas vezes e acaba... resolvendo essas questões tristes, né?
Sim.
E a OAB, também eu faço aqui, deixo à disposição a Comissão da Diversidade, porque nós recebemos muitas denúncias da sociedade, né? De situações de LGBTfobia que estão ocorrendo em espaços, em órgãos públicos, privados, chega para nós e nós, com a força institucional da OAB, vamos atrás dessas denúncias para verificar o que está acontecendo, se precisa denunciar, se precisa de um trabalho ali de educação, né? De fazer uma roda de conversa. Então, isso é muito bem cuidado, assim, dentro da comissão, né?
Sim.
Esse trabalho a gente faz também a nível estadual. Então, eu sempre digo, assim, eu deixo essa mensagem. As pessoas precisam se informar e falar sobre o assunto cada vez mais, né? E com menos formalidade, sem ter motivo. A gente não precisa definir um evento.
Uhum.
Eu sempre falo isso para as pessoas. Não precisa fazer um evento sobre diversidade. Vamos fazer um café e vamos falar sobre isso.
Sim,
né? As empresas não precisam... Ah, esse dia é o dia do combate à LGBTfobia.
É porque pega
não
um
precisa
dia...
data nenhuma, né? Porque a gente precisa falar... Todos os dias, não só em datas. Assim como o mês de junho, né? Que é o mês ali que se coloca a bandeira gay nas empresas, nas portas, fica tudo colorido. Mas e os outros meses?
Sim.
Estão ocorrendo as ações, né? Estão, as pessoas estão se conscientizando. Então, acho que fica essa reflexão para que todos os dias, todos os meses, a gente fale e pense nisso.
Ótimo, obrigado. Perfeito. Você quer deixar o... É Diego, Di.
Arroba Di.Cândido78 no Instagram, Diego Cândido. E aí a ONG Igualdade RS.
Tá.
E a comissão é cdsg.obrs.
cdsg.obrs. Você tá satisfeito?
Eu tô. Eu só tenho uma pergunta. Diego, você como advogado, você acha que gays que usam regata de crossfit na rua merecem defesa?
Ele ficou o episódio inteiro quieto. Episódio inteiro.
E agora ele trouxe a demanda.
Podia ir embora,
entendeu?
Tranquilo,
não.
Sem polêmica.
Você defenderia?
Eu acho que sempre tem direito à defesa.
Ah, a gente vai...
O mamilo de fora, Diego, eu acho chato.
Sempre vai ter uma brecha pra defesa.
Ô, meu, eu às vezes eu brinco com a Kelly que eu falo, eu não entendo vocês advogados, mas eu não vou entrar nesse caso agora, não vai ser essa pauta. Eu fico brigando com... Como assim? Aquela pessoa tá defendendo aquele outro? Mas ela tem direito à defesa. Ah, como assim? Que raiva que dá, cara.
Papo de advogado.
Papo de advogado, não dá pra entender. Obrigado, de verdade.
Eu que agradeço, só agradeço.
Pelo seu tempo, né, de enfim, de dividir teu conhecimento, o teu trabalho que você faz, que obviamente é muito importante, e o tempo, né? Essa uma hora que você ficou aqui, não vai voltar mais. Então, eu sou sempre muito agradecido mesmo ao tempo das pessoas. Volte sempre, a casa está aberta para você. E sigam
di.cardoso78.
di.cândido78. Cardoso. De ponto, o que eu tô? É o Joey Cardoso que tá
pode ser.
Na minha cabeça. É de ponto Cândido 78.
Exatamente.
Eli.
Uma mensagem pro final?
Você acabou de. Vai, tenta!
Eu gostaria de. É que essa semana, vou contextualizar vocês, o Thiago já tá contextualizado disso. E antes da gente finalizar, eu gostaria de deixar isso gravado. Gostaria de deixar meu posicionamento sobre isso. Mais claro. Na semana em que o Angelix estava aqui, nós tivemos uma conversa sobre gays e seus posicionamentos, né,
políticos.
E eu postei esse vídeo e teve uma enxurrada de comentários nos chamando de homofóbicos, nos chamando de sabe aquela palavra, entre outras coisas. E hoje a gente falou sobre direitos tão importantes, sobre coisas tão importantes, e eu acho que é muito fácil ser um gay conservador, eu acho que é muito fácil ser um gay conservador e ser um gay de direita quando outras pessoas lutam pelos direitos que te mantêm vivo. A gente usou uma palavra, a palavra exterminar, né, que o Angelix fez uma piada e as pessoas acharam forte. Forte eu acho pessoas trans e travestis sendo assassinadas nas ruas. Forte eu acho mulheres lésbicas sendo invalidadas e sendo sexualizadas. Forte eu acho pessoas LGBT sendo expulsas de casa. Então é muito fácil você ser conservador se outras pessoas apanham, morrem e lutam pelos seus direitos. E então a minha mensagem final é sobre isso. É sobre a gente pôr a mão na consciência dos nossos privilégios e de tudo que a gente tem e entender que a vida das pessoas, elas têm validade. Que outras pessoas vieram antes da gente para que a gente possa ter os direitos básicos que a gente tem. E que muitas vezes não são atendidos, como a gente conversou aqui. Então é isso, essa
eu só posso, eu posso só corrigir uma coisa que você falou.
Por favor.
Se você botar validade na vida das pessoas, fudeu, né? Acho que tem valor, né? Que validade, ela se vencer em dezembro, já era, entendeu? Ou eu tô falando merda? É validade mesmo?
Eu não vou saber, Thiago. Eu nem lembro do que eu falei. Eu tenho uma memória de peixe, Thiago. Mas é isso. Poxa,
vamos legitimar essas vidas.
Isso. É isso aí. Tá. Mas é isso, sabe?
É isso aí.
As pessoas vieram nos acusar e falar sobre o que nós estávamos apontando. Mas tem tantos LGBTs que muitas vezes falam assim, eu não sou militante, eu não quero militar sobre isso, porque eu não preciso dessa militância, eu não preciso da comunidade. Mas desde a revolta de Stonewall, desde antigamente, pessoas lutam para que esses direitos estejam aqui. E eu acho tão porco, eu acho tão covarde essas pessoas falarem que não querem esses direitos e que eu não preciso dessa comunidade, quando na verdade essas pessoas existem e conseguem viver porque alguém que não tem os mesmos privilégios que elas lutaram antes, né?
É que a gente vai ter várias camadas, né? Tipo, não tem como você falar que é a mesma coisa. Se você pegar um homem que é um homem gay branco rico, vai ser completamente diferente de um homem gay preto na favela.
Sim.
Não tem. Enfim, a gente tá terminando o episódio, mas não tem como.
Não tem como
ser igual. Não tem jeito. São muitas camadas, né? Essa discussão tem que ter a interseccionalidade, que tanto se fala, né? Porque não dá pra você discutir só homofobia sem racismo e sem classe, sem um monte, né? Eu acho que é tudo junto.
Tudo assim, junto.
Enfim.
É isso.
Isso aí é fã do Dudu, hein? Dudu e Edu? Que?
Não, você Dudu foi... Milk.
Oh,
ah, sim.
Muito obrigado.
Mas com certeza, confirma pra mim, e se tu quiser comentar sobre, eu acho que, dependendo dos nossos posicionamentos, acredito que isso inflige bastante nas leis de quem vai estar defendendo ou não a gente, né?
Com certeza. Influi diretamente, né? Porque a gente precisa exatamente dessa construção e dessa união. No momento em que não há, né? Se perde uma luta. Isso que tu falou é fundamental. Eu acho que a gente precisa unir esforços aqui nessa pauta, né? Dentro da sigla ali, a gente tem as especificidades de cada uma. Mas, acima de tudo, a luta é a mesma. Né? Nós precisamos buscar o quê? Direito para todos. Então, é isso.
É sobre isso. Pra você que ficou aí até agora, muito obrigado pela sua audiência. Estamos falando mais uma vez da Startar. Não posso deixar de finalizar esse episódio sem agradecer os patrocinadores. O Thiaguinho vai botar de novo o QR Code. Vai ser na cabeça do Eli, Thiaguinho? Uhum. Tá, então tem um QR Code em cima da cabeça de seu Eli.
Junto com a Auréola. Porque eu sou muito santo e camponeso.
Ai, cara.
Tem uma auréola aqui, ó.
Aí, olha, eu tô me segurando.
Eu tenho que me defender, Thiago. Eu tenho que me defender.
Eu tô me segurando pra não te expor. Mas o
QR Code. Muito obrigado.
O QR Code tá aqui em cima. O QR Code tá aqui em cima. Você aponta a câmera do teu celular. É muito fácil. Você aponta a câmera e tem 20% usando o cupom HSEMTABU no seu primeiro depósito lá na KTO. Muito obrigado, KTO. Muito obrigado a toda a rede de motéis Paradiso, Paradiso Motel, Medieval Motel Spa e Florence Motel Spa. Muito obrigado, Patrick. E todo mundo, a canequinha, ó. A canequinha, na verdade, é do Homem Sem Tabu e do Papo de Motel, que tá aqui atrás, que é um quadro que a gente tem, que normalmente a gente sempre faz, mas às vezes em episódios específicos, não é nada contra a sua pessoa, obviamente.
É que é meio complicado a gente falando assim, não, porque os índices de LGBTs e não sei o que, daqui a pouco a gente faz assim,
papo
conta pra
de
gente
motel,
uma história sobre um motel.
Entendeu?
Não tem como.
Então tem episódio que o quadro simplesmente não entra porque não tem porquê.
Sim.
Enfim, tá no contrato, então vocês não vêm tirar meu patrocínio. É verdade, eu pensei nisso antes. Então, mas enfim, a caneca é sua de presente.
Muito obrigado.
Eu adoro que tu te explica no microfone rapidamente. Eu pensei nisso antes. E muito obrigado por não ser aqui.
Isso aqui é uma conversa minha e do patrocinador, entendeu? Oi, a caneca é sua. A sua não leva embora, porque a sua tem que ficar aí toda vez.
Sim, né? Porque eu tenho que beber água.
Se inscrevam nesse canal, que é assim, é uma forma muito justa de você falar que gosta do nosso trabalho,
por favor,
né? Agradecer, sabe? Assim, já que é tudo de graça pra vocês, porra, né? Então se inscreve no canal, compartilhe os vídeos, os reels que a gente posta, me segue, siga lá no Instagram, @hsemtabu, vai ser um prazer te receber lá, ó. Só coisa de primeira, não é verdade?
E lá nas redes sociais eu tô como @segueoele.
Ah, essa eu não tinha falado. Muito obrigado a toda essa equipe maravilhosa. Vocês não estão vendo, mas tem umas 15 pessoas aqui atrás. Cara, isso aqui é uma bagunça,
obrigado,
hein?
Marilene.
Daqui a pouco apaga a luz, isso aqui é uma loucura. Muito obrigado a Startar. E é isso, esqueci de alguma coisa, Thiaguinho?
Não.
Thiaguinho quer... o Thiaguinho tá chateado.
Por que eu tô chateado?
Tá chateado. Ele tá chateado. Porque ele que faz a vinheta do quadro do Papo de Motel.
Tá,
e então. Aí ele tá triste.
Hoje.
Thiago, a gente precisa parar de falar sobre o quadro que não foi feito, porque tá chato.
Tchau pra você que ficou até agora. Quarta-feira que vem. Boa.